Caros camaradas, a Comissão Executiva do Comitê Provincial do Partido decidiu relançar há poucos dias o programa M em Movimento. Nós, como estamos recordados, lançamos esse programa no ano passado, muito antes de começarmos com a campanha eleitoral. Decidimos agora relançar este programa. E este programa, como estão todos recordados, consiste num contacto direto com as organizações de base, que têm duas formas principais. Uma, a de realização de encontros diretos com os CAPs, com cada um deles, ouvindo as suas preocupações, ouvindo as suas inquietações e também aproveitar esses encontros para transmitir orientações da direção do partido, falarmos também sobre a organização interna do partido e as principais ações que devem ser realizadas pelas organizações de base. A outra forma, a outra ação principal do M em Movimento consiste na realização de encontros dessa natureza, em que reunimos os militantes do partido. Mas não só militantes, vamos passar também a integrar nesses encontros, que denominamos por meetings, membros da sociedade civil. O MPLA não se pode fechar em si mesmo. O MPLA trabalha com o povo e para o povo. Por isso, temos que passar a mobilizar não só os membros dos CAPs, os nossos militantes, mas também os amigos e os simpatizantes do MPLA, porque dessa forma eles terão um contacto direto com a direção do partido, ouvirão os dirigentes do partido e saberão os caminhos que o partido está a trilhar para, de facto, ir de encontro às suas aspirações, às suas inquietações, para que, de facto, possa ir satisfazendo as suas principais necessidades. Por isso, eu exorto a todos os militantes aqui presentes para que nos próximos encontros que venhamos a realizar mobilizem os seus vizinhos, os seus amigos, os seus, parentes e colegas, todos aqueles que possam estar interessados em estar em contacto com o nosso movimento, o nosso partido, ouvir as orientações e também saber que ações estamos a realizar para resolver os seus problemas. Portanto, é esta a indicação que eu vos deixo. Bom, camaradas, nós estamos a viver uma situação política não muito boa. Situação política interna não muito boa, porque os nossos opositores estão a tentar criar um clima de instabilidade. E nós temos que esclarecer os nossos militantes, de facto, o que é que eles pretendem fazer para contrapormos esse tipo de ações, esse tipo de atividades que não fazem bem à nossa sociedade, não contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Como sabem, nós realizamos as eleições em agosto do ano passado, há exatamente um ano. E essas eleições ditaram os resultados que conhecemos. O MPLA ganhou na maior parte dos municípios, ganhou as eleições gerais e constituiu o governo. Esse governo preparou o seu programa de acordo com as promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral. Entretanto, aqueles que não ganharam não ficaram satisfeitos. Não só não reconheceram os resultados logo mal eles foram publicados, como elaboraram uma estratégia para alcançar o poder a qualquer custo. Ou seja, não estão na disposição de esperar para, pelas próximas eleições que terão lugar em 2027. Eles querem criar um clima de instabilidade, criando um ambiente de descontentamento generalizado no seio da população, aproveitando-se de algumas debilidades e algumas fraquezas no exercício da nossa governação para espalhar pânico, criar instabilidade e criar formas de levantamento em massas, levantamento popular, para que se exija a demissão do nosso presidente e do seu governo. Mas nós somos um país democrático. Democracia significa fazer eleições, eleger aqueles que devem dirigir o governo. Democracia significa que quem dita, quem deve exercer atividade governativa é o povo e não é um partido isolado. E depois temos que respeitar os mandatos. Também isso é democracia. Também isso é respeitar a Constituição. E nós fizemos um programa de governo. Não nos querem deixar implementar este programa e querem perturbar todo o exercício governativo para que, de facto, haja o descrédito do MPLA, do seu governo e do seu líder, o presidente João Lourenço. Nós temos que ficar atentos, temos que ficar vigilantes para não permitir que eles, aproveitando-se de uma ou outra debilidade, de uma ou outra não realização efetiva de uma ação governativa conforme programado, que às vezes acontece, e sobre isso já vos falarei, para criar um descontentamento generalizado e tentarem tomar o poder. Eles que nos deixem governar, e depois que seja o povo a avaliar a nossa ação, e essa avaliação que seja feita no momento exato estipulado pela Constituição, e esse momento exato são as próximas eleições gerais que terão lugar em 2027 e não antes. Geral do Estado é um instrumento financeiro para realizar o programa do governo, que foi elaborado na base do programa que o MPLA apresentou às eleições. Esse orçamento, como todos temos conhecimento, foi aprovado só no início deste ano e publicado em Diário da República no mês de fevereiro deste ano, ao contrário do que tem acontecido nos anos anteriores, exatamente porque tivemos eleições. E quando há eleições, o orçamento demora algum tempo a ser aprovado. E demora algum tempo a ser aprovado porque no ano eleitoral há um período que ficamos sem governo, como sabem. Portanto, há o período da realização das eleições, depois há o período da publicação dos resultados, depois há o período para a formação do nosso Parlamento Nacional e depois, logo a seguir, é que se faz o governo e então são indicados os ministros que depois são responsáveis pela preparação. Depois da preparação do orçamento, há o processo de discussão e aprovação do orçamento pela Assembleia Nacional. Isso leva o seu tempo. É assim sempre que realizamos eleições. Já foi em 2017 e agora em 2022. Também já foi nas eleições passadas. E quando aprovamos mais tarde também é a execução. Por isso tivemos algumas dificuldades no início da concretização deste programa. Porque só a partir do mês de março é que começamos a realizar este programa. E ao implementar o programa, o governo começou por priorizar ações visando a correção de alguns desequilíbrios, priorizar medidas para melhorar a nossa situação. E essas medidas não têm resultado logo de imediato, porque leva o seu tempo. O país é um país grande, não é só o Namibe, não é só a Huila nem Benguela. Temos 18 províncias. E há medidas que levam o seu tempo, mas são medidas corretivas muito importantes para que possamos depois ter uma situação melhor daqui a algum tempo, dentro de um ano, dois anos, três anos. E uma das medidas que o governo tomou foi a redução ou a eliminação paulatina dos subsídios ao preço dos combustíveis, porque nós ainda importamos o combustível. Portanto, os combustíveis, não só a gasolina, o gasóleo, enfim, todos os seus derivados, são importados a partir do exterior. Só agora é que iniciamos a construção de refinarias. Nós só temos uma refinaria, que é uma refinaria antiga, é a refinaria de Luanda. Está em curso já a refinaria do Lobito e também a do Soio, também a de Cabinda. Mas essas refinarias, portanto, ainda estão em processo de construção e não menos, a exceção de Cabinda está mais avançada, as outras levarão 3 a 5 anos para serem concluídas. São projetos que têm o seu tempo de maturação. Portanto, enquanto isso, temos que continuar a importar. Importar significa ter capacidade de pagar, ter divisas, moeda forte, moeda estrangeira para pagar este bem, que é um bem necessário, tanto para as nossas vidas, nas nossas casas, porque muita eletricidade depende de combustível, como também para as nossas vidas normais, para as indústrias, para o transporte. Enfim, nós necessitamos muito desse bem. E esse bem tem que ser importado. E, infelizmente, a venda desse bem tem que ser para compensar o pagamento desse bem que vem a partir de fora. É lógico que ao reduzirmos, digamos, o subsídio, e antes de falar ainda da redução do subsídio, explicar como é que esse preço é definido aqui. Esse preço é definido da seguinte forma. Portanto, a empresa que importa o combustível, que é a Sonangola, a nossa maior empresa, tem que vender de tal forma que possa pagar depois a quem fornece. Ou seja, tem que vender a um preço real, um preço que de facto corresponda aos custos desse bem. Entretanto, o Estado pagava parte desse valor. É isso que se chama subsídio. Ou seja, a diferença entre o preço real e o preço que cada um, de facto, de nós paga, essa diferença é o subsídio. E esse subsídio era assumido pelo Estado. Significa que as pessoas, as indústrias, não pagavam o preço real, o preço efetivo. E esse dinheiro que o Estado paga a Sonangol para que a Sonangol pague o seu fornecedor. É um dinheiro que nós precisamos para construir hospitais, para fazer estradas, para importar outros bens de que não somos capazes ainda de produzir, como os medicamentos, por exemplo, ou como os produtos para tratamento da água. Enfim, todos os bens que são essenciais e ainda não temos capacidade de produzir. Ou também os produtos da cesta básica, que ainda não somos capazes de produzir internamente. Portanto, é importante reverter essa situação, porque é um dinheiro necessário para o Estado. Logicamente, que ao tomar essa medida, há muita incompreensão, porque foram anos e anos habituados a pagar a um preço que não estávamos, digamos, em condições de pagar diretamente. Anos e anos a ser suportados pelo Estado. O Estado, temporariamente, adotou medidas para proteger aquelas camadas mais desfavorecidas. Mas temos que ser claros e objetivos. Essa medida veio para ficar. É lógico que, ao mesmo tempo, temos que criar condições para que as pessoas não sofram muito com essa medida. E uma delas tem a ver com a diversificação da nossa economia. Termos capacidade de produzir aqui internamente. Se tivermos capacidade de produzir internamente, o nosso produto que nós necessitamos para a nossa alimentação vai ser mais barato, não vai ser tão caro como é hoje. Porque é caro hoje porque nós importamos. Então temos que produzir internamente. E os programas que estão a ser realizados, que já começaram a ser executados, é para apoiar aqueles que produzem internamente aqui no nosso país. É, de facto, para aumentar a capacidade de produção interna, para fazer com que o nosso camponês, aquele que produz a batata, a cebola, o tomate, tenha condições para produzir bem e para vender, de tal forma que nós possamos comprar o seu produto a um preço justo. E é esse trabalho que tem estado a ser feito. Nós vamos continuar a fazer esses programas para aumentar a capacidade de produção interna. Se nós conseguirmos produzir tudo de que podemos no nosso país, na nossa província, não vamos necessitar de continuar a importar. Porque importar significa, primeiro, ter capacidade de pagar a quem nos vende, primeiro, e para isso temos que ter dinheiro, não é? Significa também importar ao preço que nos é vendido e, como sabemos, o preço atualmente desses produtos é alto, porque como há uma guerra na Europa, essa guerra faz com que os preços também subam lá fora, não é? Porque as matérias-primas que eles necessitam para produzir esses preços aumentaram, porque há escassez de matéria-prima, porque alguns países ficaram limitados devido à guerra. Todos os países estão conectados, ninguém consegue viver de forma isolada. E é isso que temos que perceber. Portanto, e os nossos opositores, como sabem que essas medidas levam algum tempo para que surtam o seu efeito, então estão a aproveitar-se disso para criar um ambiente de descontentamento. Mas o MPLA, o seu governo e o seu presidente estão, de facto, envolvidos em continuar a realizar o programa que prometeram às populações durante a campanha eleitoral e seremos capazes de dar a volta à situação que agora estamos a viver, que não é uma situação boa, mas é uma situação que nós seremos capazes de ultrapassar. Agora inventaram inventaram um processo que eles chamam de destituição do nosso presidente. Não, não, não. Não vamos permitir isso. Não vamos permitir isso. O presidente é presidente da Angola porque o MPLA ganhou as eleições. O MPLA ganhou as eleições e o seu candidato a presidente foi eleito presidente da República. Por isso eles não podem destituir o nosso presidente. Se quiserem ter um presidente lá também no Palácio, eles que ganhem as eleições em 2027. O poder ainda é nosso.
Camarada, vive o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço! Vive o camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço! De cabine com ele, um só! Uma só! A luta! A luta! E a vitória! A vitória!
Aqui mesmo, na nossa província, no Namibe, já temos dado provas que somos capazes de fazer o que prometemos. Aqui mesmo, na nossa província. Nós estamos a um ano da realização das eleições. E durante este ano, inauguramos projetos que alguns diziam que eram só promessas. A exemplo disso, inauguramos o projeto da Central de Energia Fotovoltaica de Caraculo. E esse projeto trouxe-nos algumas vantagens. Deixamos de depender só do combustível, que é caro. Esse projeto, que é um projeto de energia solar, começou a debitar energia no nosso sistema de rede. Assim, melhoramos o sistema de distribuição de energia na nossa província. É lógico que não substitui ainda as centrais térmicas, porque a nossa população é mais de 350 mil habitantes e temos ainda muitas indústrias, outras que estão a nascer. Portanto, vamos necessitar ainda de muito mais energia, mas é um passo à frente. Nós, também aqui na nossa província, continuamos a apostar na formação da nossa juventude, porque sabemos que é desta forma que vamos reduzir a elevada taxa de desemprego. É dando educação, formação aos nossos jovens, preparando os nossos jovens para o mercado de trabalho. E inauguramos um grande centro de formação técnico-profissional. Dizia-me ontem a diretora do Instituto Nacional de Formação Profissional que as inscrições estão totalmente preenchidas para esse centro. Vejam só a aderência que esse centro tem tido já, desde que foi inaugurado. Nós continuamos a apostar na eliminação do número de crianças que estão fora do sistema escolar. Inauguramos já duas escolas este ano. Três escolas, contando com a do Tomboa, duas aqui em Moçambique. Portanto, aliás, minto. Quatro escolas, contando com a do Tomboa, duas em Moçambique, duas no Tomboa. E vamos, hoje mesmo, vamos lançar pedra para a construção de mais quatro escolas no município de Moçambique.
Camaradas, MPLA faz o desenvolvimento. MPLA faz o desenvolvimento. MPLA faz o desenvolvimento.
Foi a oferta que eu fiz ao senhor administrador de Moçambique pelo aniversário do seu município.
O mais importante é... O mais importante é...
Ontem, no dia da cidade, fomos visitar o Hospital Municipal do bairro 5 de Abril, que está quase preparado para ser inaugurado. O meu compromisso é inaugurar dentro de um mês. Então, não estamos a fazer as coisas que vão de encontro às inquietações do nosso povo? Hoje. E continuamos a apoiar aqueles que estão decididos a fazer a diversificação da nossa economia na nossa província. Aos camponeses, continuamos a apoiar com inputs agrícolas, continuamos a apoiar com equipamentos agrícolas, continuamos a apoiar com a concessão de espaços para fazer agricultura. Aos outros empresários, temos estado engajados em permitir que eles tenham acesso aos planos de fomento aprovados este ano pelo Executivo. Um deles é o plano a pescas, outro é o plano a pecuária, para que de facto eles possam, aqui na nossa província, apostar na diversificação da nossa economia, estarmos menos dependentes de produtos que são... Mesmo este ano, há poucos dias, assistimos à inauguração de um aviário e o empresário disse-nos durante a inauguração que o Namibe, com aquele aviário, não estará mais dependente da compra de ovos provenientes de outras províncias. Assim, teremos ovos em preços mais razoáveis, porque quando compramos de outros produtores de outras províncias, o preço chega aqui mais caro. É dessa forma que nós estamos a contribuir para que, de facto, a vida das pessoas concretas seja melhor. Portanto, é essa a mensagem que eu vos queria passar aqui hoje. Camaradas, vamos continuar vigilantes e comprometidos com a MPLA.